Olá, amiguinho. Olá, amiguinha. Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o carnaval? Eu sou o Diego Couto, estudante de psicologia, doutorando de ciências sociais e mais um desses produtores de conteúdo pela net. Esse é mais um episódio do Nota Dó. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Desde já eu te agradeço pela sua escuta nos episódios anteriores. Se você chegou aqui agora, segue a gente no Instagram, Nota Dó Podcast. Segue a gente no Spotify. Segue a gente na Amazon Music. E eu ainda não consegui colocar a gente no, na Deezer, mas vou tentar. Bom, muito obrigado por me ouvir até aqui. Vamos começar o episódio de hoje. É isso aí. O episódio de hoje, gente, saiu um pouquinho atrasado, porque a gente teve pequenos problemas de comunicação e contratempo na produção do episódio passado, que seria o atual, né, que seria esse. A gente ia falar sobre transexualidade, memes, entre outras coisas, mas a gente vai deixar isso um pouquinho mais pra frente. A gente teve um pequeno desencontro de horários e agendas com a nossa convidada, e aí estamos passando para a próxima entrevista. E deixando essa um pouquinho mais pra frente, pra gente se planejar melhor. Bom, o episódio de hoje tem um nome extenso, né? Que se chama A Minha Vida Daria Uma Novela. E sobre histriônicos, a vontade de se mostrar na rede, nas redes e individualismo. Será que a gente se encontra por aí? Bom, esse episódio foi inspirado em uma frase que eu... Uma coisa que eu ouvi há algum tempo, né? De algumas pessoas. Que diz assim, eu fiquei muito desapontado quando eu descobri que eu não sou tão especial quanto eu imaginava. Porque antes eu me via como uma estrela de filme hollywoodiano. Como se fosse a pessoa mais importante de uma narrativa. Como se fosse a estrela de um filme adolescente. Bom, quem nunca teve contato com uma pessoa que sempre acha que é aquela, que tudo é sobre ela, que nas dores e nas alegrias, o que acontece com ela dá um enredo de novela, dá um enredo de música, é sempre muito especial, porque ela é uma pessoa especial. Quem nunca teve esse contato, não é mesmo? É difícil conviver com uma pessoa assim. Não tô dizendo pra gente não se amar e se valorizar, mas a gente não deve beirar e ultrapassar limites, né? E é isso. E também limites são coisas pessoais. Bom, mas enfim. E para falar sobre isso, eu usei a contribuição de uma autora que se chama Katia Meckler. E ela escreve um livro que eu gosto bastante. Ela escreveu um livro que eu gosto bastante, que é O Psicopata do Cotidiano. E aí, dentre as situações fictícias que ela cria, e toda a narrativa dela que vai destrinchando sobre transtornos emocionais, né, de personalidade e tal, ela fala sobre o histriônico, que é um perfil que eu acho que se identifica com a proposta desse episódio e dessa narrativa dessa pessoa que eu estava falando antes, né? Desse tipo de pessoa que eu estava falando antes. Outro falho aí. Bom, aí isso me lembra o que ela fala lá no transtorno de personalidade histriônico. Que ela fala que a vida dessa pessoa daria uma novela. Essa frase identificaria um histriônico, né? Porque essas pessoas esbanjam charme, né? Esbanjam essa coisa de querer fazer encanto. Então flertam simplesmente por se sentirem desejadas e por se sentirem no palco, né? Segundo a Kátia. Que é, inclusive, a charada da minha mãe. Essas pessoas querem ser o centro das atenções, elas transformam o seu cotidiano, que é banal, comum, como o meu e o seu, em uma coisa extraordinária, ou seja, meu Deus, eu deixei uma bola cair na casa do vizinho. Então, quando ela vai narrar isso, é todo um aparato hollywoodiano, não porque a bola era brilhante, a rua estava cintilante, tarará, tarará, porque comigo foi diferente, entendeu? É sempre assim, sempre tem um toque de diferente. De especial, de extraordinário nesse cotidiano dessa pessoa especial. E um prato cheio para isso seria o quê? As redes sociais, né? Nos dias de hoje. Porque isso possibilita que a pessoa amplifique, né, essa atenção que ela imagina que merece. Né? Aí, tipo, as suas tragédias e as suas conquistas sempre vão ser maiores do que tudo, do que todos, nesse sentido. Né? Porque o histriônico tem isso. Essas pessoas são muito eloquentes, as suas questões importam mais do que a dos outros, são ciumentas porque só elas merecem atenção, não é mesmo? Contam histórias que eles são protagonistas o tempo todo, mesmo que sejam mentiras. Tá aí uma coisa que você pega o histriônico. A pessoa está contando aquela história mirabolante, mas você já ouviu essa versão sendo contada por outro grupo de amigos que você estava, e a versão era diferente. E cada vez mais fantástica, né? Uma coisa também que eu achei muito interessante é que essas pessoas não hesitam em trocar um velho amigo por alguém novo, né? Em busca de um holofote, simplesmente por essa coisa de aparecer. Meu Deus, a sensação de estar sendo adorado, então, né? E acreditam que sempre merecem algo em comum, né? Porque, afinal, eles são especiais. Eles e elas são especiais, né? Eu não sou muito fã de listinhas, assim, mas eu sei que tem fundamento. Deve ser lá no... acho que é DMS5, que é o livro lá dos transtornos. Mas a Kátia traz pra gente algumas definições, né? Que ela diz assim, vou ler pra vocês. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a avaliação é feita a partir das seguintes características: desconforto em situações em que não é o centro da atenção, comportamento sexualmente sedutor e exagerado, mudanças emocionais rápidas, discursos grandiloquentes, mas carente de detalhes. Uma mentira, né? Dramatização das emoções, nossa senhora. Uso excessivo de aparência física para atrair olhares, personalidade sugestionável, e o indivíduo acredita que as relações pessoais são mais íntimas do que de fato são. Quem não tem aquele amigo que conhece uma pessoa nova e vira melhor amigo? Um histriônico faz isso. Bom, aí pensando nesse rolê de histriônico, eu estava pensando em algumas explicações, né, históricas, antropológicas para isso, e me veio a corrente do individualismo à mente, né? Porque isso é uma produção lá do século XVIII, é uma produção que é identitária da sociedade moderna, né? Nós produzimos isso lá com aqueles valores de igualdade, fraternidade, e esqueci o outro, lá da paradinha francesa. Essa ideologia do individualismo, ela retira a ênfase do coletivo, né? E aplica só no indivíduo. E o que está sendo discutido, e o que é discutido lá na parte do indivíduo, é justamente essa função de três valores fundamentais, que é a liberdade, a autonomia e a igualdade. Isso quem diz é o Luiz Fernando Dias Duarte, que é um grande antropólogo brasileiro, né, muito influente. E nesse sentido, o individualismo, ele é para valorar e legitimar as escolhas individuais, né? Pensando nisso, tem um autor chamado Louis Dumont, eu não sou muito bom em francês, que ele faz uma análise da sociedade, se eu não me engano, é indiana, e ele fala que a sociedade é um conjunto de grupos, né? Que as pessoas se subdividem numa escala hierárquica, né? As pessoas valem mais do que umas às outras, nesse sentido, né? Ele analisa lá os brâmanes, aqueles intocáveis, aquela galera que apareceu lá naquela Caminho das Índias. Então, tipo, a própria função, a própria noção, né, de nós mesmos como indivíduos não é uma coisa inata, não é uma coisa que a gente já nasce assim, né? Ele diz que isso é uma produção imposta pela sociedade. Então, o indivíduo, como a gente conhece, já é uma produção da sociedade. E isso é uma característica das sociedades complexas e modernas, porque as sociedades, as sociedades tradicionais, elas enxergam o homem como sendo uma coletividade, né? E isso ignora a ideia de liberdade e de igualdade, que é o grande ideal moderno, né? Que é por isso que a gente diz, nós somos donos do nosso nariz, podemos fazer tudo o que queremos, somos todos iguais, e não sei o que, parará, parará, tibum. É nesse rolê que eu tô falando. E aí eu estava pensando sobre os dispositivos que a gente tem, que a gente usa muito, pelo menos eu, nos dias de hoje, que de alguma maneira alimentam essa coisa histriônica, se você tiver um pouquinho desse traço, né? Acho que todo mundo tem, isso eu não sei responder. E que aumenta também e alimenta essa coisa da individualidade, do individualismo, são as redes sociais, né? A gente tem lá o YouTube, lá, YouTube, YouTube, que nasceu com o primeiro slogan, que as pessoas um pouquinho mais antigas vão lembrar, que era Broadcast Yourself. E aí, essa plataforma sugeria lá para os usuários que eles fizessem conteúdos de imagem, né, para ser exposta de maneira bem simples. E assim nasceu grandes fenômenos da música, sei lá, do humor, milhares de pessoas que ganham muito dinheiro no YouTube, mostrando suas vidas, seu conteúdo, e essa coisa vai se aperfeiçoando ou não, né? A gente vai tornando gente idiota famosa, gente legal famosa, gente inteligente famosa, né? Todo tipo de pessoas, mas acho que tem mais gente idiota. E a gente também tem o Facebook, que foi um grande boom e agora está mais esfriado, né? Que para você ver, o Facebook ele sugeria que o usuário compartilhasse como foi seu dia. Ele perguntava para você, como foi seu dia? Relate o pensamento que você está tendo agora, né? Isso era uma coisa, tipo assim, é uma exposição da sua história, da sua subjetividade na rede, né? A sua construção de si na rede, né? De alguma forma. A gente tem o Twitter também, que possibilita o usuário... sei lá, dar sua opinião por foto, por vídeo também, com 140 caracteres. Então você limita a sua expressão a partir de 140 até 140 caracteres, né? Para upar essas coisas na internet. Isso me lembra um conceito do Bourdieu, que eu sempre falo dele aqui, que é a história de vida. O que, que seria isso? O senso comum considera essa história de vida como uma sequência de acontecimentos, né, dados de maneira linear, que bebe lá da fonte do evolucionismo e tal, tarará, tarará. E essa ordem, essa linha, né, essa maneira de narração de fatos segue uma ordem lógica, né, e cronológica também, né, e acima de tudo são acontecimentos marcantes, né, numa trajetória individual. Aí isso vai construir uma carreira. E carreira, na sociologia, é compreendido como um papel social enfatizando as contribuições do indivíduo para manter a ordem social. Ou seja, é tudo aquilo que o cara faz, né? Mas isso da história de vida é concentrado nos relatos de uma determinada existência singular. Ou seja... A gente tem exemplos disso na história, né? Viés da história que contam a história dos vencedores, a história de caras brancos, cristãos, héteros, europeus e tarará, tarará, que a história sempre segue a narrativa desse campeão, dessa pessoa singular, desse grande histriônico, tô zoando. E aí a gente fica pensando nessas coisas que a gente tem, nas redes que a gente tem hoje em dia, né? Que é possível perceber, né, essa estratégia contida nas redes, né, com a finalidade de estimular essa exposição, né, da vida cotidiana das pessoas normais. Isso é muito legal porque abrange essa história de vida, entre aspas, para as pessoas que não são, entre aspas, marcantes. Isso expõe a possibilidade de mim, de eu estar aqui gravando conteúdo para, seja lá, uma, duas pessoas ouvirem, 300, 1000, não sei. Ouvir, né? E me expor e alimentar esse ego em mim, né? O Bourdieu vai dizer pra gente que essa parada de narrativa linear, essa história de vida, começa, tem seu início lá na literatura, lá no século XVIII, e essa coisa, essa autonarrativa mostra esse tipo de narração, né? Porque... as pessoas enxergam a vida como, passam a enxergar a vida como um conjunto de relatos, né? E acontecimentos assim que são justapostos, são postos um em cima do outro, um depois do outro, dessa forma, né? Linear e marcante, né? Que muitas vezes pode não apresentar nenhuma conexão linear, também, isso pode acontecer também. Quando a gente está falando de coisas marcantes, né? Porque, sei lá, eu posso ter caído, tropeçado, quebrado um dedo com 5 anos... passou a vida, não aconteceu nada importante. Com 17 anos eu quebrei o dedo de novo. Caramba, outro fato importante, né? Nesse sentido. Para alimentar essa ideia do individualismo, né? Essa ideologia apresenta pra gente a ideia de que todo mundo, todo sujeito, tem a sociedade dentro de si, né? Então, dessa forma, todos os homens, aí, todas as pessoas, né, seriam iguais, né, e devem ser livres. Isso me faz pensar uma coisa meia louca, né, porque sendo assim, se a gente pensar dessa forma, né, e conectar isso com a internet, com as plataformas que a gente está falando, né, então a gente cria uma coisa para performar a experiência digital, né, individual, como uma coisa que eu chamei de hábitos digital. O que é o hábitos, né? É a expressão do corpo social na nossa subjetividade, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de vestir, no nosso jeito de falar, essa construção dessa identidade baseada na nossa sociedade, né? E aí, tipo, a gente expressa isso no... Inclusive nos recortes que a gente faz da nossa vida no Instagram, no Facebook, os momentos de foto, sorrindo, em lugares, em roupas, em postagens, em músicas, e pararam, toda essa coisa mercadológica que demonstra que você é diferente, que você é especial, que você é incrível, que você escreve um texto maneiraço, que você ganha bem, que você viaja, que você é engajado. Né, nesse sentido, que você tem consciência social, então a gente vai criando essa persona nas redes sociais, né, para mostrar para os outros quem nós somos. E mais do que mostrar para os outros quem nós somos, a gente mostra para nós mesmos, né, porque a gente narra isso, a gente cria autonarrativas dentro dessas redes sociais. Né. E pensando nessas autonarrativas, eu pensei na Daniela Versiani, né? É uma autora que fala que a autonarrativa surgiu lá no século XVIII, que ela concorda com o Bourdieu nesse sentido, né? Lá na época do iluminismo, com o intuito de dar visibilidade aos sujeitos históricos. Lembra que eu falei da história dos vencedores? Então, nesse sentido, agora, esse interesse por autonarrativas vai aparecer lá na antropologia e na literatura, né? Isso vai gerar uma coisa chamada autonarrativas hegemônicas, que foi aquilo que eu falei, a história dos vencedores, nesse sentido. Da galera, dos sujeitos brancos, homens, cis, europeus, heterossexuais, cristãos e tararã, tararã. Isso vai dar uma bosta porque cria um sujeito metafísico, né? Em que sentido? Que ele não existe, a gente não pode chegar nele, né? E essa identidade está, é uma identidade... paradona, não dá para mudar ela, porque ela é perfeitinha, né? Ela é complicada no sentido de não representar todo mundo, mas é perfeitinha no sentido de, caramba, nós estamos dentro dos padrões, né? E isso vai dar uma ideia de verdade dos fatos. Olha, o que a gente está contando aqui da história desse cara é verdade, não existe outra verdade. Quando não, né? É só um prisma da verdade, é só uma pequena composição da realidade, né? E é isso. E no lugar desse sujeito metafísico, ela propõe pra gente uma narrativa à la Rousseau. Em que sentido? Né? Que, pra ter noção de que os homens, que nós somos históricos, que a gente tem subjetividade construída de maneira coletiva, né? Em contato com os outros. Então a gente não é só um com nós mesmos. Nós somos um com nós mesmos e um com todos também. Um em sociedade, né? E essa autonarrativa fragmentada é que vai possibilitar a aparição de outras subjetividades, como eu, você, que não somos famosos, aí expressando a nossa vida nas redes sociais. Né? Isso vai apresentar, isso vai possibilitar a aparição dos outros selves por aí. Né? Só que tem uma coisa que é muito legal da gente pensar, que é sobre o ato de narrar, né? Ele pertence a cada contexto histórico, né, e social. Então, a gente vai falar sobre coisas que estão em voga no momento da história e da sociedade também. Então, sei lá, por exemplo, a gente fala muito de janeiro até março, de carnaval, de BBB nas redes sociais. A gente cria debates. Eu, então, Nossa Senhora, minhas redes sociais, meu Instagram é só Big Brother, e tararã, milita Big Brother, essas coisas. E cada época e cada contexto vai ter o seu regime de verdade, à la Foucault, que vai dizer daquelas coisas que são autorizadas a serem ditas naquele momento, porque elas fazem sentido para aquele momento histórico e social. E todo isso vai produzir o que a gente chama de verdade e de realidade, né? Mas assim, toda narrativa, seja ela mentira, ficcional, inventada ou não, ela traz pra gente a ideia de invenção. Nós estamos criando quando a gente fala, né? Narrar é um jeito de organizar os nossos sentidos, os nossos pensamentos, as coisas que a gente vive, né? E, de alguma forma, o nosso mundo também. E toda narrativa, mesmo que ela seja falando de outra pessoa, mesmo que eu esteja falando das pessoas do Big Brother, falando dos meus amigos, falando da minha família, isso me envolve, porque sai de mim. Então, isso é uma produção individual, mas coletiva no sentido de que eu posso apresentar outras pessoas nesse ponto, né? Nesse processo de autonarração, né? E essa coisa de narrar, de falar da gente, o que a gente, pensando nas redes sociais, o que a gente posta, seja escrito, sei lá, acho que muito pouco hoje em dia, por vídeo, por foto, por legenda, sei lá, né? Que é uma coisa inevitável, né? A gente faz reflexões sobre a vida nesse sentido e sobre as práticas da vida nesse sentido. Isso vai como quando você joga uma pedrinha na água e vai reverberando nesse sentido, né? E a gente vai pensando e reorganizando os nossos sentidos, né? Enquanto narrador, sobre nós mesmos e sobre as nossas narrativas e sobre o mundo também, nesse sentido, né? E aí, a gente, sobre essa coisa de se jogar, de se mostrar, de ser histriônico, de pensar que a nossa vida é a mais importante de todas, que as coisas que acontecem com a gente são muito emocionantes, são incríveis, o que na verdade são também, mas a gente pensa que essas coisas são mais incríveis do que dos outros, e a gente pensa que as outras pessoas não são tão incríveis quanto a gente nesse sentido, isso pode gerar novas formas de interação, né? A gente tem um processo de individualização, né, que gera uma espécie de apatia social. Então, quantas vezes você não se pegou vendo uma notícia ruim e ficou tão normal que você, beleza. Ou quando acontece alguma coisa na rua, sei lá, um acidente, e as pessoas estão vendo lá uma pessoa presa na ferragem de um carro ou no ônibus. E você vê um monte de pessoa filmando, tirando foto, ao invés de ajudar aquela pessoa que precisa de socorro. Essa apatia social, esse, sei lá, esse individualismo, esse egoísmo, não sei como chamar isso, né? Essa apatia social é um pouco... Tem pouco interesse nas demandas sociais, né? A gente vai se importar menos com o coletivo, vai se importar muito com a gente. Alguma coisa familiar nesse sentido, né? E quem sugere isso é o Tapscott, quando ele fala da geração eu, olha o nome, ou da geração internet, a GI. E essa coisa, tipo assim, é possível perceber essa estratégia, né, nessas mídias. Inclusive, eu aqui, construindo a minha narrativa nesse podcast, que meia dúzia de pessoas vão ouvir, ou não, sei lá. É possível da gente perceber essas estratégias, né, desses dispositivos, dessas redes, seja lá como você queira chamar, né, desse estímulo de criação dessas funcionalidades, né, para estimular essa exposição de vida cotidiana, dessa explosão de stories que a gente tem aí, essa explosão de pessoas que se tornam famosas da noite pro dia, de memes e de pessoas engraçadas, gente legal sendo famosa, gente idiota sendo famosa, influenciando a vida das pessoas, né? Isso gera essa exposição exagerada da vida cotidiana, normal, e torna grandes contextos cotidianos que seriam normais em, meu Deus, que narrativa, meu Deus, a minha vida é uma novela, meu Deus, eu pensei que eu era mais especial do que todos, meu Deus, a minha voz merece ser ouvida, meu Deus, eu sou foda pra caralho, Nesse sentido, né? E a gente tem uma exposição do cotidiano do que, das pessoas que não são públicas. E na transformação dessas pessoas não públicas em públicas, nesse sentido, né? E aí a gente tem essa exposição de subjetividade, individualidade, vivências mais íntimas, né? Porque tem gente que mostra tomando banho, tem gente que mostra, sei lá, não consigo pensar em alguma coisa agora. E quando a gente vai mostrando esses cotidianos que seriam considerados antes como coisas ordinárias, banais, comuns, e sendo transformadas em grandes narrativas, em grandes coisas. E Big Brother é uma coisa incrível para falar sobre isso, né? A gente tem narrativas de pessoas, a narrativa do programa, a narrativa de quem assiste, a narrativa de quem assiste por um trabalho faz um resumo, a lá, a Ju Nogueira, que eu amo o canal dela para acompanhar esses reality shows, né? Que ela faz o resumo e eu, às vezes eu nem assisto, só vejo lá o resumo dela, né? Mas assim, a gente vai criando e compondo essa, através dessas imagens, dessas músicas, desses textos, dessas reflexões, desses vídeos, dos stories, seja lá o que for, a gente vai criando artificialmente o sentido da nossa autobiografia, né? Da nossa autonarrativa digital. E aí isso vai alcançando o maior número de pessoas possíveis nos dias de hoje, com a internet e parará, parará, parará. E pensando sobre essa dinâmica, eu fico pensando, onde será que a gente vai parar? Será que a gente vai produzir cada vez menos empatia? Ou a gente só vai querer empatia com a gente, com as nossas demandas? A gente só vai ser gentil com a gente mesmo, a gente vai esquecer do coletivo? Nós vamos sempre ser estrelas de Hollywood sem deixar as outras pessoas brilharem? A gente vai sempre escolher fazer tudo que a gente quer e nunca ceder? Ceder ao outro, que também cede para você? Onde será que esse caminho tá levando a gente? Pensando nesse tipo de coisa. Uma coisa, sei lá, vibes, good vibes, festa 3 horas da manhã, bêbado, sei lá, de caipirinha, e ficando entorpecido pela fumaça do cigarro de maconha dos outros. Esse rolê. Tem uma frase daquela autora que eu falei, que eu usei pra falar sobre o histriônico, que ela fala assim, que ela diz que também serve pra descrever o perfil histriônico, né? Essa psiquiatra. Ela diz assim, amo-te fervorosamente, portanto, deves-me... Eita, foi mal. Amo-te fervorosamente, portanto, deves amar-me em retribuição e desistir de tudo por amor ao meu amor. E aí, você conhece alguém assim? Falando por experiência própria, a convivência com esse tipo de pessoa é um pouco difícil. Ainda mais porque eu sou meio tapado, lesado, bocozinho e bonzinho demais às vezes. Então, nesse sentido, a gente se sente usado um pouco, né? A gente sente que, caramba, eu tô fazendo muito pra essa pessoa. Será que este serzinho de luz faria o mesmo por mim? E a resposta é não. Acho que não, na verdade. Não sei. Nesse sentido, eu lembro de uma frase que, se eu não me engano, é Ambrose, vou dar um Google. Ambrose Bierce disse, né, que o egoísta é alguém desprovido de consideração pelo egoísmo dos outros. Então, nesse sentido, todos nós temos essa atitude egoísta, que também é de autopreservação, né, que ajudou a gente a chegar até aqui. A gente precisa ser egoísta um pontinho. A gente também não pode ser altruísta 100%, nem egoísta 100%. A gente precisa encontrar o famoso equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Bom, eu acho que eu vou chegando no fim desse episódio. Ele ficou mais curtinho. Não sei se você achou ele chato, você aí do outro lado. Mas se você gostou, te agradeço por me ouvir até aqui. Obrigado pela paciência. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba nota dó podcast, no Spotify, na Amazon Music e mais alguns streams que eu não lembro agora os nomes, mas eu vou olhar aqui, peraí. Ai, não achei. Mas enfim. E você? O que que você tem feito da sua vida? O que que você, aí do outro lado, tem feito para ser uma pessoa um pouco mais altruísta? Ou se você é altruísta demais, o que que você tem feito para ser um pouquinho mais egoísta, e mais amoroso consigo mesmo? E o que que você tem feito para se proteger do egoísmo dos outros também e preservar o seu também, de uma maneira saudável, nos dois sentidos? O que que você tem feito? É uma pergunta, é um questionamento. Fica aí o questionamento. Esse questionamento fica até para mim, né? Pensando sobre a vida, sobre as relações que a gente tem, sobre as pessoas que pedem empatia e não oferecem. Parece que eu tô muito rancoroso, né? Mas assim, eu tô pensando na vida, né? Em uma pessoa X, não. É, pensamentos soltos, jogados na vida, reflexão de um jovem. Não tô bêbado, queria estar. De um jovem que trabalhou e tá cansado. De um jovem senhor. Ai, meu Deus. De um jovem daddy. Ai, meu Deus. Ai, ai. De um jovem pesquisador, melhor. De um jovem pesquisador. De um jovem bonzinho, de um jovem que é egoísta também, de um jovem aparecido também, de um jovem produtor de conteúdo. Meu Deus, eu sou produtor de conteúdo agora, ai que legal. De um jovem que tá escrevendo a sua história, né, na rede, escrevendo a sua história de vida na rede. Ó, agora vamos terminar mesmo. Fiquem com Deus. Fiquem com os orixás, fiquem com Buda, fiquem com os deuses gregos, fiquem com os deuses dos vikings, fiquem com quem você prestar seu culto, a sua adoração, a sua gratidão, enfim, se cuidem. Muito obrigado pela escuta até aqui, segue a gente nas redes mais uma vez, e se você curtir, dá um retorno pra gente lá no Instagram também, o que você achou do episódio, ok? E é isso, um beijo. Três queijos e até o próximo episódio. Até mais. Beijinho, beijinho do Diego do Nota Dó. Bye, bye.